Boletim da Saúde. Realização Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde.
Olá, ouvintes do Boletim da Saúde. É um prazer estar na companhia de todos. E vamos aproveitar sua audiência neste momento para abordar assuntos muito importantes para a saúde de toda a população brasileira. Nessa edição, eu, Benete Nascimento, estou no estúdio da Rádio Saúde com Fabrício Lázaro, operando a mesa de som. E aqui, ao meu lado, está Débora Rocha, que vai nos apresentar os destaques desta semana. Quais as notícias para esse nosso boletim, Débora?
Olá para vocês que estão nos acompanhando. Benete, nosso programa vai falar sobre o sono e também como a qualidade de uma noite bem dormida pode fazer a diferença na nossa vida. Além disso, vamos explicar o que é labirintite e em quais sintomas as pessoas devem ficar atentas. E para começar essa edição, vamos chamar a repórter Aline do Vale, que vai trazer uma reportagem muito bacana a respeito da febre e a importância desse alerta produzido pelo nosso organismo.
É isso mesmo, Débora. Esse tema é bem procurado nas redes sociais do Ministério da Saúde e afeta crianças, jovens, adultos e idosos. Todos já tiveram pelo menos um episódio de febre. E há quem diga que ela é um tipo de defesa. Outros, um mal necessário. Já aqueles que têm medo da reação. Então, para esclarecer as dúvidas, o infectologista Leandro Machado explica o papel da febre no organismo.
Então, na verdade, a febre é um alerta. Ela é igual a dor. Ela te avisa que alguma coisa não está indo como deveria ir. A grande maioria das bactérias e de vírus, eles têm uma temperatura ótima, que eles gostam de ficar 37 graus, 36, 37. O aumento dessa temperatura desnatura as proteínas das bactérias, ajudando no combate. Mas isso não significa que você tem que deixar a pessoa com febre. A febre, ela tem que ser enxergada como um sinal de alerta, mas uma vez a pessoa tendo febre, é para entrar com antitérmico para baixar essa temperatura.
A febre é a resposta fisiológica do nosso organismo que pode ser causada por diversos estímulos. Por exemplo, quando o nosso sistema de defesa destrói alguma bactéria, algumas substâncias são liberadas no sangue, os chamados pirógenos. Eles enviam um alerta ao hipotálamo, nosso centro de controle de temperatura localizado no cérebro, que, em resposta, aumenta a temperatura do corpo a fim de terminar de destruir os invasores. Acontece que, da mesma forma como a febre consegue desnaturar, ou seja, derreter, vírus e bactérias, quando permanece por muito tempo, ela pode prejudicar o nosso corpo, levando, por exemplo, a danos no sistema nervoso central, como alerta o especialista.
A febre, ela leva a um dano. Ela tem que ser enxergada como um alerta de que alguma coisa não está certa. Buscar atendimento médico quando você tiver febre para diagnosticar a causa e não entender ela como um mecanismo de defesa. Ela é um mecanismo de alerta. Ela tem um papel na defesa, mas ela é mais um mecanismo de alerta do que de defesa.
Os sintomas da febre devem ser combatidos logo no início. Cuidado, não tome nenhum medicamento sem indicação médica. Lembre-se que a causa da febre precisa ser estudada e diagnosticada por profissionais capacitados.
Obrigada pelas informações, Aline, mas é muito importante a gente reforçar que as crianças e as pessoas com sistema imunológico baixo precisam ter cuidado redobrado.
E vamos continuar o nosso giro de notícias para chamar o repórter Janari Damascena, que vai nos falar um pouco a respeito da importância de termos uma boa noite de sono. Então, Janari, para além de descansar de forma adequada, quais outros benefícios uma noite bem dormida pode nos proporcionar?
Então, Benete, uma boa noite de sono faz diferença no nosso corpo, ao passo que uma noite de sono mal dormida pode gerar problemas de saúde, estresse durante o dia e até mesmo ser um indício de depressão. Durante meses, o estudante Marcelo Rios teve algumas dessas complicações para relaxar e dormir.
Tinha muito cansaço. Na hora de deitar a cabeça no travesseiro, o cansaço simplesmente sumia, você não consegue dormir. Você começa a pensar em um monte de coisas que você deveria ter pensado o dia inteiro, você não pensou. Outras vezes você passou o dia inteiro pensando naquilo, mas aquilo, quando você deita, aumenta. Você imagina que vai explodir tua cabeça e que você simplesmente não consegue pensar em mais nada. Porque você não dorme, você não consegue produzir nada o dia inteiro. Você sente que seu dia é praticamente perdido. Vira uma bola de neve, porque todo dia é a mesma coisa, até que você não consegue descansar.
De acordo com Luciane Melo, otorrinolaringologista do Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, a insônia gera diversos problemas.
A privação do sono, ela leva à falta de atenção, à dificuldade de concentração, de memória, à privação crônica, né, do sono. Existe também uma relação da insônia com depressão. Então, dormir pouco e com uma qualidade ruim aumenta a irritabilidade e isso também, né, acaba diminuindo a expectativa de vida, né? Então, é importante que o sono seja de boa qualidade.
Uma boa noite de sono é fundamental para o bom funcionamento do corpo, em especial do cérebro. Então, para dormir melhor, você deve evitar muitas luzes no quarto, além de não utilizar celular, tablets ou televisão por pelo menos 30 minutos antes de se deitar. Se possível, deixe os alarmes de mensagens e redes sociais no modo silencioso.
Obrigada pela participação, Janari. E vale a gente destacar aqui também que é muito importante que a sua última refeição seja feita 2 horas antes de dormir e, de preferência, evitando comidas pesadas e muito gordurosas.
E para finalizar essa edição, vamos explicar o que é labirintite e em quais sintomas as pessoas devem ficar atentas. E para isso, a jornalista Patrícia Cordeiro preparou uma reportagem especial sobre o assunto.
Sensação de tontura e desequilíbrio. Parece que tudo ao seu redor está girando. Comumente, estes sintomas são conhecidos como de labirintite, uma inflamação no ouvido interno que é chamado de labirinto. É ele que nos ajuda a manter o equilíbrio. A doença pode ter origem viral ou bacteriana. Mas se você tiver vários episódios de tontura, pode descartar a labirintite. Isso porque, na maioria dos casos, a manifestação da doença é rápida, apesar de intensa. É o que esclarece o otorrinolaringologista Jessé Lima.
Que a labirintite é uma doença pouco frequente, ela é uma inflamação do ouvido de curta duração, geralmente o tratamento não é tão difícil, apesar dos sintomas serem intensos. E geralmente quando ela some, quando a gente consegue tratar, ela resolve e não é para ficar voltando toda hora.
Quando a tontura é persistente, outras doenças precisam ser investigadas, alerta o especialista.
A causa dessa tontura que se repete com frequência geralmente não é a labirintite, são outras doenças. Por exemplo, problemas do ouvido ou problemas de fora do ouvido. Problemas do ouvido mais frequentes são alterações de microcristais que tem lá do ouvido, que a gente chama de vertigem postural paroxística benigna. Podem haver algumas doenças com aumento de líquido dentro do ouvido, por exemplo, doença de Meniere. Existem doenças que não são originárias do ouvido, mas que elas geram esse desequilíbrio também. Por exemplo, uma diabetes descompensada. A pessoa pode evoluir com tontura toda vez que a diabetes dela descompensa. Uma doença da tireoide que não estiver bem controlada, ela pode ter crises de tontura várias vezes.
Vale lembrar que a labirintite se resolve em dias ou semanas. Mas se mesmo depois do tratamento os sintomas persistirem, procure a ajuda de um profissional de saúde. E lembre-se, não tome nenhum medicamento sem indicação profissional.
Muito obrigado pelas informações, Patrícia. E com essa última informação, chegou ao fim o nosso programa. Se você gostou das reportagens ou quiser saber mais, acesse nossa playlist em soundcloud.com/Ministério da Saúde. Muito obrigado pela audiência. Uma ótima semana para todos e até o próximo programa, Débora.
E para continuar acompanhando outras notícias do Ministério da Saúde, basta acessar o portal saúde.gov.br e as nossas redes sociais, facebook.com/minsaúde e pelo Twitter, @minsaúde. Uma ótima semana para todos e até semana que vem, Benete!
Boletim da Saúde. Apresentação, Débora Rocha e Benete Nascimento. Reportagem, Aline do Vale, Janari Damascena e Patrícia Cordeiro. Trabalhos técnicos de Fabrício Lázaro e Rafael Santos. Realização, Rede Nacional de Rádio e Ministério da Saúde. Música.